Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 13. A manhã estava triste. O sol empanado subia do nascente, clareando a paisagem com uns raios tímidos atirados de vez em quando por entre as nuvens que voavam, ora rasgadas em estreias fitas, ora distendidas em amplos lençóis. Por sobre os píncaros arredondados das montanhas resvalavam massas de nevoeiro até se deixarem carento a lento pelas quebradas. Por toda a parte reinava o silêncio. Somente depois de longos inters ouvia sujeitos dormir da floresta azoutada por um golpe passageiro de vento, ou grito repetido de alguma ave perdida no mato. Triste como a manhã, muda como a paisagem estava a morada de Eustáquio. Por cima dela pairava alguma coisa de sinistro. Em torno da habitação, rucupertos enrados permaneciam firmes nos seus postos. Os espanhóis disfarçados trocavam de tempos a tempos gestos suspeitos que aos seus companheiros incautos passavam desapercebidos. Na sala principal via-se o esposo de Branca. Dormitava sobre o soá. As fadigas da véspera haviam-no acabrunhado. Ao seu lado via-se o padre Jorge, recostado. Com a cabeça pendida para trás, o sacerdote fitava um ponto do teto, onde via redemoinhando o turbilhão das sombras criadas pelo seu meditar. Na alcova do fundo achavam-se de Branca e Rosalina. A jovem, decabruçada sob a beceira do berço do filhinho, contemplava com amor a criança adormecida, cujo bafejo tépido vinha-lhe até o rosto. Rosalina, com a cabeça descansada sobre o ombro de Branca, olhava distraidamente para as roseiras. Através da vidraça, os arbustos mostravam-lhe algumas belas flores, que um último chuveiro deixara aljofaradas de diamantinas gotas. As horas corriam, coisa alguma, porém, indicava aproximação de inimigos. Eustáquio foi o primeiro que se moveu. Ergueu-se do lugar que o ocupava e aproximou-se de uma janela. Olhou por cima da paliçada para a montanha depois, voltando-se para o padre Jorge, disse: "Parece que os meus inimigos adivinharam que me preparei para recebê-los. Estão se demorando tanto. Teriam eles mudado de resolução?" O padre não deu resposta, mas, fazendo um movimento como em ébebro bruscamente despertado, endurecido por sua vez falou: "Eustáquio, nunca me disseste quem são os indivíduos que perseguem há tanto tempo. Porventura não os conheces?" "É verdade." "Porque não os conheci agora, porém. Ouvi-me. Como bem vos lembrais, quando eu ainda era subdelegado, uma escrava trouxe ao meu conhecimento a notícia de um crime horroroso." "Aqueles assassinatos." O padre Jorge abaixou a cabeça mostrando que sabia que fato se referira o amigo. "Os criminosos etnegros", prosseguiu Eustáquio. "Eu os prende, porém os tratantes se evadiram. Então teve princípio uma cruel perseguição contra mim, e Branca, que pouco sabia das minhas ocupações de subdelegado, mostrou-se receosa de uma correria de índios. Eu, porém, lembrei-me logo dos negros evadidos, contudo, não acreditando que os quilombolas tivessem motivos para me odiar, embora eu o houvesse usado de violência para prendê-los, participei dos receios de Branca. O tempo veio mostrar que eram infundadas as nossas apreensões, e ficamos crentes de que éramos perseguidos por algum desses velhacos que não há muito a polícia zelosa. Estava eu, pois, quase convencido de que os negros fugidos não eram os meus perseguidores, quando, depois do assassinato de um dos policiais que me serviam, deparei com um cadáver que pareceu-me ser de um dos tais negros. As minhas primitivas suspeitas renasceram, mas eu, incerto ainda, guardei-as comigo. Depois daqueles 2 anos... Sim, completou o padre Jorge, daqueles 2 anos de sossego. Os inimigos, prosseguiu o marido de Branca, se manifestaram de novo. Há menos de 3 semanas, Bran e Rosalina. E anteontem esta menina pela segunda vez. Eu sei bem. Com os meus inimigos apareceu ultimamente um devotado defensor da minha causa, e esse defensor, quando, na cada, salvou a Branca e a Rosalina, matou um negro que eu não vi. Mas quem era possível que ele fosse? Mais um fato justificara as minhas desconfianças. Entretanto, anteontem o golpe meu protetor não abateu um negro. Defei nadando em um mar de dúvidas. Senti o meu espírito se revoltar. Que culpa pretendiam fazer-me espiar? Quem eram os infames que me perseguiam? Tive a ideia de ir procurá-los. O aviso de que vos falei hoje me decidiu. Eu partir. Tenho agora a solução da questão. Vós me perguntaste se eu não os conhecia. Conheço-os. São aqueles perversos que escaparam das mãos da polícia há pouco mais de 2 anos. e outros que a eles se uniram pelo interesse único que pode ligar dous bandos de salteadores. São miseráveis. Uns miser vós sabeis. Têm intenção de roubar-me, assassinar-nos a mim e a Branca e de... O padre Jorge, tapando com os dedos a boca do amigo, não o deixou acabar. Rosalina estava a pato. Alguns segundos de silêncio seguiram suas últimas palavras de Eustáquio. Depois o padre Jorge, inclinando a cabeça para o peito, recaiu nas suas meditações. Tudo, disse então Eustáquio, suspirando, tudo se esclarece, exceto o mistério que encobre o meu protetor. O padre Jorge, com a cabeça caída, olhou para o amigo por dos óculos e um sorriso expressivo correu-lhe pelo rosto. Eustáquio, que não redardara os olhos do sacerdote, exclamou, padre Jorge, vós conheceis. Dizei-me quem é, por favor. Quem é esse ente misterioso que me tem protegido com tanto desinteresse? Debalde procuro na minha memória alguma coisa. Uma oração boa são que houvesse granjeado o merecimento de uma dedicação como a que lhe tem testemunhado. Nessa ocasião Branca e Rosalina saíam da alcova abraçadas. O padre Jorge, indicando a menina, disse, estás vendo aquela criança? Deus não esquece os atos de caridade. Explicai-vos, disse Eustáquio. Rosalina, a que aludes? Eu amparei-o, mas Deus o viu. É por ela que alguém te protege. Padre Jorge, não sei quem tem. Branca e Rosalina se tinham aproximado. Eustáquio atraiu a si a menina, passou-lhe carinhosamente a mão pelos lindos cabelos negros e beijou-lhe a fronte. Rosalina, sorrindo, voltou o rosto com ademanes de pombinho. Depois, ouvindo Eustáquio falar, ergueu para ele os olhos redondos que lhe brilhavam no moreno fugitivo do semblante. Porventura dizia ele seu teu pai. Meu pai! Gritou ela de repente. Então tenho dois pais para amar. Coitadinha, murmurou o padre Jorge, vendo a alegria que se apossara de Rosalina. Eustáquio, continuou ele, tu desejas saber quem seis que te tem defendido. Vou dizer-te, porém hás de prometer-me uma coisa. Não procurar o teu defensor e esperar paciente que ele de modo próprio se apresente. Tenha para falar. Vou estalar. Branca e Rosalina chegaram-se para o apadre e esperaram com ansiosa curiosidade que ele falasse. Na noite de 13 deste mês, começou ele, o calor que faz e deixar não vá conciliar o sono. Eu levam-me pelas 11 horas e saí da casa, em busca de ar fresco. Pus-me a vagar pelas vizinhanças da minha morada. Alguns minutos depois ouvi um rumor estranho. Aquela hora a noite estrelada ainda carecia de lua, mas não estava escura. Eu vi um vulto passar correndo algum passo de distância do lugar onde eu estava. Quem seria? Acabava ele de entrar na povoação, ou ia sair dela. Com a curiosidade despertada, eu encaminhei-me rápido para a viela onde vi o vulto desaparecer. Avistei-o ainda andando depressa e voltando repetidas vezes a cabeça. Ele deu com a minha presença, pois que, afrouxando os passos, saudou-me. Boa noite, senhor padre. Eu conheci-lhe a voz. Boa-te, meu filho, respondi. Admirado de ver o menino a tais horas fora de casa, com que Ninuei está passeando. Não é? Estou, como o senhor, disse-me ele. A explicação dada não era muito aceitável. Eu, porém, não pedi-lhe outras. Depois de vê-lo entrar na sua habitação, voltei para a minha. Eu disse que o tal vulto era um menino. Era de fato. Um rapazinho louro, que está em São João do Príncipe pouco mais há de 2 anos. O filho de um naturalista francês, que lá o deixou quando passou pela povoação e que agora percorre o norte desta província, a cata de plantas desconhecidas ou raras, dando expansão ao seu gênio, que ele mesmo chama aventuroso. Tal do Gagarabon. Gritaram nisso nos Eustáquio, sua mulher e Rosalina. Sim, o Otávio do Garbon, confirmou o padre Jorge. No dia seguinte, pelas 6 horas da manhã, eu o vi de novo. Chamei-lhe, veio à minha casa. Beijou-me respeitosamente a mão e me interrogou com os olhos. Você quer saber, disse-lhe eu, depois que nos assentamos, porque o chamei. Não é assim, senhor, respondeu ele. Eu tenho desejo de saber o que fazia você, ontem à noite, fora de casa. Eu não creio na natal história de passeio com que quis iludir ontem. Otávio abaixou o rosto, que lhe enrubescera e ficou calado, olhando para as mãos. Julguei que houvesse ofendido. Está zangado comigo? Perguntei-lhe, suavizando mais a voz. Não está, fale. O menino encarou-me com os olhos úmidos e, extremamente perturbado, murmurou. Não posso. A face de menar grande era o meu interesse em descobrir o segredo do menino. Não sei que voz íntima me dizia que segredo estava por qualquer forma relacionado com os fatos que têm sucedido nesta casa. Aquela obstinação de Otávio em calar-se vinha sobretudo me aguilhoar de modo insuportável a curiosidade. Devo ainda lembrar que o filho do francês, fazendo-se meu amigo logo após a sua chegada, em João do Príncipe, juntara a essa amizade uma veneração e uma confiança que me enterneciam. Só um motivo fortíssimo poderia coagir a ocultar-me qualquer coisa.
Bom, filho.
Por que não me faz este favor? Otávio fez então um movimento de resolução e falou. O senhor padre, eu não devo ter segredos para com o... Mas um receio me tem impedido de ser inteiramente franco nas conversas. O que é que receio, Otávio? Senhor padre, eu fiz um juramento, cujo cumprir-lhe as não implica más ações, contudo. Receio que eu não o deixe cumprir. Otávio guardou silêncio. Neste silêncio adivinhei uma resposta afirmativa e acrescentei. Otávio, os juramentos proferidos em um momento de irreflexão e cujo cumprimento está acima das nossas forcas não os... Eu posso o meu juramento. Posso cumpri-lo. E até, já o tenho cumprido em parte. Então o que receia? De modo nem me oporei aos seus atos. Pelo contrário, eu os facilitarei com poder. O muito lhe agradeço, disse-me ele. Vou revelar-lhe tudo. O padre Jorge repetiu então o que lhe retaável, isto é, aquilo que os seus ouvintes mais ansiavam por conhecer, para que se certificassem de que não era inexata uma suposição que as palavras do sacerdote ali eles haviam inspirado. Quando Henrique do Garbo ao retirar-se diz, João do Príncipe se despedia do filho, viu na mão do menino um pequeno objeto. Era o brinco de coral com que a protegida do Eustáquio mimoseara o seu amiguinho de uma tarde. Onde achaste isto, Otávio? Perguntou o viajante com estranha vidagem, Otávio. Não tendo mostrado a seu pai o presente recebera e acreditando que ia ser censurado, respondeu timidamente. Foi a filhinha do sublegado. Estas palavras foram trocadas à porta da habitação de um amigo de Henrique do Garbon, onde tinha de ficar Otávio. A resposta do menino. A fisionomia do viajante deixou transparecer inexplicável alegria. Henrique do Garbon, ficando à sua espera os quatro homens que o deviam acompanhar nas suas viagens, entrou de novo na habitação, puxando Otávio pelo pulso. Então, achando-se apenas com o menino e o dono da casa, pediu a Otávio o objeto que lhe dera Rosalina. Examinou por momentos e depois, possuindo-se de uma tristeza, mais inexplicável do que a alegria que a precedera, falou gravemente a Otávio, que observava admirado. Meu filho, a menina de cujas mãos recebeste este objetozinho não é filha do subdelegado, como disseste. É a filha de um pobre homem que morreu para salvar minha vida.
É verdade, meu Otávio.
Tem certamente na memória o fato a que me refiro. Um dia íamos atravessando o Amazonas.
Oh!
Bem me lembro. Uma horrível borrascasca se desencadeara. Fomos abalroados por um tronco de árvore que sobrenadava. Caíste fora da embarcação. Era impossível lutar com as ondas. Ias morrer. O mísero lançou-se ao rio. Agarrou-vos. Conseguiu repor-vos sobre a embarcação. Salvou-vos. Mas as águas revoltas o envolveram. Eu vi uma mão agitar-se por instantes fora d'água. Era o adeus supremo do infeliz. Ele sumiu-se. Otávio enxugou com as costas da mão a lágrima que lindia dos cílios. Exatamente, meu filho. Pois esse homem dedicado consagrava-me verdadeiro afeto, e 6 dias antes do fatal desastre que findou a sua existência, ele, adivinhando talvez que tinha de morrer em breve, quis dar-me uma lembrança da sua amizade. Senhor rei, me disse ele, peço-lhe que aceite este objeto, a que eu dou um apreço imenso, e por isso vou-lo ofereço. Henrique do Garbo meteu 2 dedos em um bolso, tirou uma mãozinha de coral inteiramente igual à que lhe entregara Otávio e apresentando ao menino, disse, aqui está o que ele me deu. O bom homem amava este objeto porque lhe recordava uma filha e tinhas. João do Príncipe, com sua mulher. Essa menina chamava-se Rosalina e a inicial do seu nome estava riscada sobre o fragmento de coral querido do seu pai, que lhe dera um brinco semelhante, tendo também riscado a inicial do nome dele. Estas coisas me foram referidas pelo meu pobre amigo ao fazer-me entrega desta mãozinha de coral. Agora veio. Ele chamava-se Antônio. Eis aqui a lé riscada no objeto que te deram. A sua filhinha chamava-se Rosalina. A areia letra que tem a lembrança que me deu o dedicado Antônio. Rosalina é também o nome da criança que vimos em casa do subdelegado. Ela disse-me que se chamava Rosalina. Otávio, aquela criança é tua irmã. Eu sou seu pai ante a minha consciência. O pobre Antônio, sacrificando-se por mim, confiou-me sem o declarar. Eu devo ser agora seu pai. Quando acabou de falar, Henrique Durbon, bastante comovido, pareceu refletir por um momento e voltando-se para o amigo, que de parte assistira sem entender o diálogo dos dons estrangeiros, travado em francês, pediu-lhe em português que desse informações acerca da mãe da protegida do subdelegado. Soube que, havia bastante tempo, uma espécie de mendiga ia elar o derradeiro suspiro nos braços da miséria, deixando ao desamparo uma filhinha, que Eustáquio de acolhera. Contou então ao seu informante a história do fim trágico que levara o pai da orfanzinha. Se não fosse o senhor Eustáquio, observou Otávio, a pobre menina estaria tão abandonada, coitadinha. Esta observação de Otávio atraiu o pensamento vivo do viajante francês para as condições em que se achava Rosalina. Henrique estava pronto para consagrar à criança uma dedicação toda paternal. Rosalina encontrara generosos protetores, mas... quem sabe se não careceria ela alguma vez de proteção mais forte. Os benfeitores da menina tinham um inimigo talvez terrível. Cumpria, pois, que Henrique do Garbon, por amor de Rosalina, seara defendê-los. Ocorreu-lhe a ideia de suspender por algum tempo as suas excursões e entregasse a essa defesa a vida sedentária, porém, não convinha à sua natureza. Depois de haver obtido do amigo em cuja casa ia deixar o seu filho, Ávio a promessa de que empregaria todos os meios ao seu alcance para estar os perigos que enfrentasse a família do subdelegado Eustáquio. Ele terminou as suas despedidas, reunindo-se aos seus quatro camaradas, e partiu para o norte. No momento em que Henrique do Garbon estreitava consigo a Otávio, o menino, elevando-se à altura de um homem, proferiu no íntimo do alma um juramento solene. Quem tivesse o dom de ouvir os pensamentos, teria percebido o seguinte. Juro-vos, meu Deus, pelo vosso nome e pela alma do desditoso sertanejo que morreu por meu pai, que a segurança de Rosalina será garantida. Tais foram os fatos referidos por Otávio na revelação que fez ao padre Jorge. Tais foram os fatos já narração ao padre repetiu a Eustáquio, Branca e Rosalina. As impressões que cada frase do sacerdote causara nos seus ouvintes não se descreve. A princípio uma curiosidade indomável, em seguida uma comoção que se traduzia por torrentes de lágrimas. Quando ouviu falar de seu pai afogado no rio Amazonas, Rosalina lançou-se ao colo de Branca, soluçando de modo a cortar o coração. Por várias vezes o padre Jorge, compungido diante da dor da menina, teve desejos de interromper a sua narrativa, porém. Rogava-lhe que prosseguisse, porque queria saber a quem devia a salvação da sua resistência, que duas vezes perigara, e quem velava pela tranquilidade dos seus benfeitores. Ele continuava, quando declarou que juramento Otávio fizera. Um grito escapou-se dos lábios de Eustáquio. Criança de heroísmo, Branca e Rosalina puderam apenas exclamar. Oh! Mas esta exclamativa foi um verdadeiro hino de admiração, entoado em honra de Otávio. Doces lágrimas de gratidão, desprendendo-se das pálpebras de Rosalina, vieram minorar-lhe a mágoa causada pelo lúgubre da morte do seu pai. Uma bonança relativa ganhou o ânimo encapelado dos ouvintes do padre Jorge, que, depois de longa pausa, pode terminar. Quando o jovem Otávio repetiu-me o seu juramento, quando contou-me em seguida, é que o amigo do seu pai esquecera a promessa feita e que ele sozinho ficara a braços com o cumprimento do que havia jurado. Missão que, como me dissera no princípio, ele já desempenhara em parte. Confesso-vos que senti por ele alguma coisa que se assemelhava ao respeito. Não tive ânimo de dar-lhe um só conselho. Com os olhos na providência, conservei-me calado, apertando apenas em meus braços. Otávio também se calara. Julgava ter tudo, e dissera com efeito. A explicação de tudo quanto havia de obscuro e misterioso para mim e também para ti, Eustáquio, se podia facilmente depreender daquilo que ele tinha dito. Desprendendo-se dos meus braços, Otávio fitou-me com um sorriso que lhe dava uma fisionomia titânica. Adivinhou já o que eu fazia ontem de noite fora da casa? Perguntou-me ele. Está então satisfeito? Inteiramente respondi-lhe. O menino retirou-se e foi prosseguir na admirável missão que encetara, havia tão longo tempo, salvando nesse mesmo dia a tua Rosalina e avisando-te depois do Stonevik que os teus inimigos tencionam dar hoje a esta casa. Assim, é o valente Otatávio do Garbon o defensor que tantos serviços te ha prestado, graças às suas excursões, em uma das quais eu os surpreendi, na noite de 13, que permitem-lhe conhecer os planos tenebrosos dos perseguidores. Uma coisa talvez te pareça ainda inexplicável. O incógnito de que o bravo Otávio se queria cercar. De modo nenhum, Padre Jorge. Eu bem compreendo o procedimento do incomparável menino. Ele receava que, em atenção à sua pouca idade, tivesse até de dissuadi-lo das suas resoluções. Por isso, apenas comunicou-vos o seu segredo depois de obter a promessa de que vós não o oporia ao cumprimento do seu juramento. Não acreditou que me havias de dar a conhecer esse segredo e não vos imposição de fazer o com contrário. Mas vós, dando-me a conhecer, alcançastes de mim um compromisso que me mobiliza tanto quanto te imobilizou a palavra que deste ao menino. Nada mais do que vós eu posso fazer relativamente ao meu defensor. Nem devemos fazer coisa alguma, Eustáquio. A missão que aquele rapazinho não vulgar me parece providencial. Deixemo-lo obrar livremente. Alguns minutos depois que o padre Jorge calou-se, Eustáquio perguntou a Branca e a sua pequena protegida se desejavam ir para as João do Príncipe, a fim de que não presenciassem o combate com os malfeitores, o qual não havia a tardar. Ambas responderam-lhe simultaneamente que não, Portuguá, além de não nutrirem desejo de se apartar dele, não viam perigo algum em permanecer em um lugar tão bem defendido. Eustáquio concordou elas. O padre Jorge foi da mesma opinião. Deus não permitirá, disse este, que a boa causa seja vencida.